Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Carlos Bezerra Júnior, médico e deputado estadual de São Paulo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo, está em Maringá para uma palestra sobre o combate ao trabalho escravo, uma palestra promovida por uma faculdade particular aqui da cidade. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Obrigado a você, Luciana, obrigado, agradeço aqui a recepção, o carinho, aliás, dizia hoje pela manhã, lá na Faculdade Cidade Verde, onde eu falava, fazia a minha palestra, aliás, agradecendo ao professor Barbieri, ao professor Thiago Biro, mas eu dizia o seguinte, que Maringá tem um pedaço no meu coração, um pedaço especial, porque a minha esposa, a Patrícia Bezerra, é daqui, é da terra, então a gente tem, eu tenho um pedaço, aliás, a minha melhor metade é daqui, eu devo muito a Maringá.
O senhor presidiu a CPI do trabalho escravo em 2014, é isso? O que a gente pode dizer que avançou ou retrocedeu a partir daí?
A verdade é o seguinte, a primeira coisa que é importante dizer é que a escravidão ainda acontece no Brasil, né? Semana passada nós tivemos o marco dos 130 anos da Lei Áurea, né? Mas, infelizmente, 130 anos depois da abolição da escravidão, a gente não pode dizer que a escravidão foi erradicada no Brasil. Mas o fato é que a gente pode sim afirmar que ela se modernizou. E ela vem se manifestando de diversas formas. Hoje no Brasil, como é que a lei brasileira conceitua trabalho escravo? Privação de liberdade e privação de dignidade. Ou seja, privação de liberdade, a trabalhadora perde o direito de ir e vir. Pode ser por retenção de documentos, pode ser por servidão por dívida, que é aquela dívida que o trabalhador, quando vive, quando se alimenta, quando trabalha no mesmo lugar, chega no final do mês, ele vai querer receber, o empregador diz o seguinte, olha, infelizmente, eu não tenho como te pagar, porque, na verdade, ao invés de te pagar R$500 pelo seu trabalho aqui na oficina de costura, você que me deve R$2.500 pela passagem, pela alimentação, pela moradia e tal, isso a gente chama de servidão por dívida, é uma forma de impedir a pessoa de ir e vir, com retenção de documentos e tudo mais. E privação de dignidade, ou seja, jornadas de trabalho exaustivas a ponto de que a pessoa não consegue no dia seguinte trabalhar tamanha exaustão. Vou dar um exemplo, porque não é qualquer... Também as pessoas acham que é qualquer jornada, né? Não é qualquer jornada. Vou dar um exemplo, claro, que aconteceu recente lá na Comissão de Direitos Humanos, em São Paulo, que a gente recebeu denúncias. Trabalhadoras vindo das Filipinas vinham através de uma agência de viagens para trabalhar em condomínios de luxo em São Paulo. Essas mulheres, com a dificuldade de idioma, sem saber seus direitos, nada, vinham, se sujeitavam a condições, por exemplo, de trabalhar todos os dias, das 6 da manhã à meia-noite, 1 hora da manhã, comendo, pasme, Luciana, comendo comida, a comida que elas comiam era aquela ração de gato que fica nas latinhas, assim, sem tempo para parar, para se alimentar, para tomar um banho, para descansar, enfim, jornada exaustiva, o que levou uma dessas mulheres a ser internada pela mais absoluta exaustão e que fez com que viesse a denúncia e aí fosse classificado como trabalho escravo. Então é disso que a gente está falando. Isso está avançando, lamentavelmente, no Brasil. A gente tem leis que são avanços, que tornaram o Brasil um case internacional de enfrentamento ao trabalho escravo, mas, lamentavelmente, a gente tem os números da fiscalização também caindo, porque é uma série de interesses econômicos por trás para que isso não para que a fiscalização não avance.
E essa situação, então, está avançando porque também a gente tem recebido muitos refugiados, como foi o caso dessas mulheres das Filipinas, e também por causa da estrutura, que é mais precária, a estrutura de fiscalização?
O fato é o seguinte, normalmente, quem se sujeita, os principais alvos de quem explora o trabalho escravo são pessoas em condição de vulnerabilidade. Em geral, migrantes e imigrantes. Vou te dar alguns exemplos. Não, isso não é só uma questão de estrangeiros. Por exemplo, 2 anos atrás, flagrante, região do Espigão da Paulista, reforma de um dos principais hospitais em São Paulo, o Hospital Oswaldo Cruz, 13 trabalhadores maranhenses flagrados na construção civil em condições análogas à escravidão. 2015, aeroporto de Cumbica, mais de 50 trabalhadores flagrados em condições análogas à escravidão, brasileiros, vindo do Nordeste. E aí São Paulo, São Paulo capital, por exemplo, hoje, no estado de São Paulo, nós temos em torno de 300 mil bolivianos. 2/3 destes bolivianos trabalhando em condições análogas à escravidão, em aproximadamente de 10 a 12 mil oficinas de costura, produzindo essas roupas que a gente consome. Porque o trabalho escravo, na verdade, está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Está na roupa que a gente consome, está no detergente que a gente usa na cozinha. Por exemplo, 90% do babaçu, que é a matéria-prima para a produção do detergente, vem de uma única fazenda brasileira que já foi flagrada explorando trabalho escravo. A carne que a gente consome, 50% dos flagrantes de trabalho escravo estão relacionados à indústria de processamento da carne. Então, assim, a gente precisa ter um olhar e nos lembrarmos que sempre tudo aquilo que a gente consome, alguém está produzindo. E aí há um papel importante para o cidadão, para a cidadã, para o consumidor, para a consumidora, que é sempre fazer a pergunta: quem é que produziu, quem é que fez as minhas roupas? Quem é que fez o que eu estou consumindo? Procurar sempre saber de onde vem, qual a procedência e se de alguma forma aquela cadeia produtiva em algum momento foi contaminada pelo trabalho escravo. E aí, se foi contaminada, o consumidor tem um poder enorme nas mãos, que é boicotar esse tipo de marca, boicotar esse tipo de produto.
E onde ele busca essa informação?
Eu vou dar um exemplo. Eu estava até falando na palestra, tem um exemplo muito prático, muito fácil. Tem a lista suja do trabalho escravo, que tem muita gente que quer derrubar de todo jeito, né? Grandes empresas que foram flagradas se mobilizam para derrubar, mas graças a Deus está de pé. Mas tem um aplicativo muito fácil de instalação, muito fácil, gratuito, que se chama Moda Livre. É um aplicativo simples que foi feito por uma ONG, que é a principal ONG brasileira no combate ao trabalho escravo, que é a Repórter Brasil, que faz o quê? Ele funciona como se fosse um semáforo, vermelho, amarelo e verde. Então, vermelho, as marcas que foram contaminadas, que foram flagradas, amarelo, aquelas que a gente não sabe direito as informações, e verde, as que estão livres do trabalho escravo. Como é que eles fizeram isso? Eles fizeram um levantamento com uma série de questionários enviados a essas empresas, tipo, qual é o grau de transparência que você tem na sua cadeia produtiva? Vocês têm um canal para que os próprios trabalhadores que trabalham para vocês possam vir a fazer denúncias de que possam estar vindo a ser vítimas de exploração do trabalho escravo, e por aí vai. Eles respondem essas questões e aí eles são ranqueados dentro desse monitoramento. E aí o Moda Livre é muito simples de instalar. Tem essa lógica, ou seja, a pessoa vai ao shopping, vai numa loja, vai comprar. Antes de comprar, ela vai lá, coloca, bom, deixa eu ver. Ah, essa marca aqui está contaminada. Não, essa eu não vou utilizar. Em São Paulo, nós temos hoje uma lei que nós aprovamos há 5 anos, que é a lei contra o trabalho escravo, considerada pela Organização das Nações Unidas como a mais avançada do mundo hoje, como a medida legislativa estadual mais avançada no mundo. Ela foi copiada por 5 estados e ela propõe a cassação do registro de ICMS das empresas que forem flagradas explorando o trabalho escravo diretamente ou na sua cadeia produtiva. E a lógica é, condenou em segunda instância, não espera chegar em trânsito em julgado. Condenou em segunda instância, 2, 3 anos de processo, imediatamente faz-se o processo de cassação. Tem uma grande marca nesse momento lá em São Paulo, enquadrada na minha lei, que é a AM Officer, e que deve ser a primeira a ter seu registro cassado, infelizmente, por fazer exploração dessa prática.
O senhor disse da questão das roupas, né? Mas hoje em dia a gente compra roupa, quando a gente vai ver a etiqueta, tudo veio da China. E aí?
Precisa ficar sempre de olho. A questão é a seguinte, gente. É importante a gente lembrar. Tem uma lógica de mercado, uma lógica de consumo, que vem lá da década de 70, que é um slogan que influenciou demais, que é um slogan inclusive criado pela NASA, que é o Faster, Better, Cheaper, que é o mais rápido, melhor e mais barato. E que leva as pessoas a consumirem a maior quantidade possível de coisas, sempre nessa lógica, do maior, do melhor, aliás, do mais rápido e do mais barato. O que eu quero dizer é o seguinte: esse padrão de consumo que está sendo estimulado, massificado, cada vez mais barato, um produto que você olha e fala, não, mas peraí, isso está muito abaixo do preço de mercado e tal, não se engane. Por trás dessa engrenagem, por trás desse sistema, existe uma correia invisível que mantém essas engrenagens, que é o trabalho escravo. Então, e aí a gente saber que é importante o papel de quem consome. Isso é fundamental. Meu sábio avô dizia, na sua sabedoria simples, ele dizia o seguinte: meu neto, o órgão mais sensível do corpo é o bolso. O melhor jeito da gente dar um sinal de que a sociedade não aceita mais esse tipo de prática é a gente boicotar esse tipo de produto. Senão, Luciana, sabe o que acontece? A gente pode ter as melhores leis do mundo, a gente pode ter a fiscalização mais efetiva, mas se a sociedade não repudiar esse tipo de prática e repudiar com também uma prática de não comprar esse tipo de produto e de repensar seus padrões de consumo, dificilmente a gente avança. Porque o mundo melhor que a gente quer para nós e para os nossos filhos, sem dúvida nenhuma, passa pelos nossos hábitos de consumo. Todo dia que a gente compra alguma coisa, a gente está votando no tipo de mundo que a gente quer para nós e para os nossos filhos.
Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor. Conversamos com Carlos Bezerra Júnior, médico e deputado estadual de São Paulo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo, que está em Maringá para falar numa faculdade particular sobre o combate ao trabalho escravo.